Queridos, vamos continuar o nosso estudo, a de Isaías 53. Nós estamos estudando o cântico do servo sofredor, ou um dos cânticos do servo sofredor, talvez o mais famoso. Nós já começamos a estudar algumas semanas atrás, já tivemos dois estudos, e hoje nós vamos estudar o versículo 14, que está aí na tela, só o versículo 14, que é o segundo versículo do cântico. Mas vamos ler o cântico todo, para que a gente relembre o contexto todo, né, do Salmo de Isaías, como a gente chamou. Então, vejam aí, por favor, o Ronaldo vai me acompanhando lá, desde o versículo 13, e aí depois a gente pula para o 53, beleza? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a mesma versão que está aí na tela, e aí os irmãos vão me acompanhando. Então diz assim, Isaías 52, 13, e a gente vai até o 53, 12, certo? Que é o cântico todo. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi ele contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então esse é o cântico do servo sofredor, que nós temos estudado. Existem outros no livro de Isaías, mas esse que eu comentei que talvez seja o mais famoso, ocupa essa posição porque desde dos primeiros pais da igreja, desde os estudiosos da igreja, parece que há uma ênfase nesse trecho de Isaías, porque o Novo Testamento conecta Jesus muito claramente a esse trecho. Então, seria o Evangelho do Antigo Testamento, como alguns chamam, ou a paixão do Antigo Testamento, o sofrimento do Messias no Antigo Testamento. Então, nós já estudamos aí, algumas semanas atrás, na semana retrasada, nós estudamos o versículo 13. Vá para o versículo 13, por favor, Ronaldo, só para a gente lembrar aqui. Diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência. Nós vimos que essa expressão procederá com prudência não significa que Jesus seria alguém cuidadoso, que o Messias, né, que o servo, a gente sabe que é Jesus, mas que o Messias não era alguém que seria cuidadoso, não tomaria friagem, seria alguém prudente, olharia para os dois lados antes de atravessar. Não é esse o sentido de prudência do texto. Quando o texto fala aqui de prudência, algumas traduções até já trazem essa ideia. É o conceito de sucesso. O Messias agiria em conformidade com aquilo que ele deveria fazer, de modo sábio, de modo prudente, e isso traria sucesso à sua missão. Tanto que algumas versões já trazem: eis que o meu servo terá êxito ou será bem sucedido. Essa é a ideia aí de proceder com prudência. Ou seja, o servo do Senhor já começa a sua missão sabendo que vai ser bem sucedido. Isso é algo bom, isso é algo que nos anima. Tá? E a sequência fala do triunfo do servo. Ele procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Então essas três palavras aqui, exaltado, elevado e muito sublime, destacam o sucesso, essa posição elevada de autoridade que o servo vai conseguir. Então ele vai ser bem sucedido na sua missão e ele vai ocupar uma posição de destaque, uma posição de vitória, de autoridade ali. Isso é o que nós vimos na última vez que estivemos aí no cântico aqui do servo sofredor. Porém, de modo abrupto, sem avisar a gente, Isaías muda o ritmo e o tom do seu cântico. Na verdade, ele muda, parece que ele muda o tema. O tema é o servo, mas ele muda o tom desse cântico, de modo muito inesperado. Porque no versículo 13, está falando de algo bom, do sucesso, da vitória, das conquistas, da posição de autoridade desse servo, desse personagem que nós sabemos que é Jesus. O Novo Testamento mostra isso para nós. Mas no versículo 14 é uma quebra de expectativa, uma quebra de tom. Aquilo que é pintado com cores felizes, alegres, vibrantes, passa a ser pintado com cores opacas, de tristeza, de dor, de sofrimento. De modo muito abrupto, olha só. Fala do sucesso dele, da vitória, e no versículo 14 já fala: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Você falou: ué, mas estava tudo bem, e aí agora do nada, o que está acontecendo aqui? E essa quebra de expectativas parece ser proposital. Com esse recurso, o que vocês acham que Isaías queria transmitir para os seus leitores? Quando vocês veem essa mudança abrupta de vitória, triunfo para sofrimento, desprezo e dor, o que essa mudança abrupta, sem avisar, causa nos leitores? Quando você lê isso, o que causa isso em você? Não causa nada? Ah, isso aí é. O que isso causa em você?
O preço.
Ó. Ok. Então esse sucesso aqui vai ser obtido mediante algum sacrifício, ok? Mas antes da gente pensar no significado teológico disso, a simples leitura, esse recurso que Isaías usa de mudar o tom da coisa, o que isso causa em vocês? Isso causa uma sensação boa ou uma sensação ruim? Ruim. Você está lendo feliz, de repente, devolve, né? 30 dias de evolução. O que é isso aqui? Você fica meio incomodado. Você fica bastante incomodado. Eu acho que essa quebra de expectativa proposital, ela reforça com esse choque, Isaías vai mostrar para nós justamente o tamanho desse sofrimento aqui. Vou explicar melhor para vocês. Imagine que você tem, de um lado, uma folha muito preta, toda pintada de tinta preta, e de outro lado uma folha bem branquinha, uma folha sulfite bem branquinha. E aí, de uma folha para outra, você vai colocando vários tons de cinza até chegar no branco. Você vai ter algum tipo de choque se você for ver nessa transição suave? Não, você vai se acostumando, né? Você vai indo. É igual você, por exemplo, você está numa piscina aquecida, e aí aos poucos aquela água vai esfriando, você nem sente. Ou o exemplo do sapo na panela, que o pessoal fala, né, que é o contrário. O sapo está na água fria, vai esquentando, ele nem percebe. Agora, quando você está naquele frio, 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 e você fecha o chuveiro quentinho, o que, que você sente? Um choque térmico. Você fica, nossa, você sente o frio na lata. Você sente forte aquele frio. Então você percebe muito bem o contraste entre o quente e o frio, entre o preto e o branco. Você coloca lado a lado a coisa. Então quando Isaías faz essa mudança abrupta aqui, o que, que ele está fazendo? Ele está colocando o sucesso e o sofrimento lado a lado, de modo que a gente consegue ver o contraste de modo muito mais forte. Não é um sofrimento simples. Ao passo de que a vitória é muito grande, o sucesso, o triunfo é muito grande, o sofrimento também é muito grande. Porque quando você coloca as coisas lado a lado, sem uma transição, isso fica mais evidente. E ao fazer esse choque, Isaías quer desestabilizar. A gente fala, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Para mostrar que, olha, agora vem uma coisa, um sofrimento grandioso. Não é pouca coisa o que vem por aí, não. Hã? Bastidores, né? Agora vocês vão ver como que esse sucesso vai ser obtido. Mas a gente pensaria, se a gente fosse um judeu, que esse sucesso seria obtido por meio de um triunfo militar, por meio de uma conquista sem baixas, por meio de algo esplendoroso, né? Algo grandioso. Mas o que vem na sequência é que o servo consegue vitória e sucesso por meio do sofrimento. E é interessante notar que mesmo os servos, os discípulos de Jesus, sabendo do cântico do servo sofredor, eles não conseguiam conectar essa realidade a Jesus. Tanto que eles ficaram preocupados, falaram, Jesus morreu e até agora a gente está debaixo de Roma ainda, a coisa não mudou, não teve nenhuma reviravolta, o que está rolando aí? Eles não entendiam plenamente que para alcançar aquele sucesso havia um caminho de sofrimento. Para chegar na coroa havia a cruz. Eles não conectavam isso ainda direito. Então esse choque que Isaías dá, que deve nos causar um estranhamento, é uma coisa que nos incomoda. Isaías faz com esse objetivo mesmo, eu vou mostrar o tamanho do contraste aqui. E eu quero realçar esse contraste, para que o tamanho do sofrimento e o tamanho da vitória, do sucesso, fiquem claros na mente de vocês. Então por isso que ele passa de um para o outro. E aí o texto começa falando para nós o seguinte: como pasmaram muitos à vista dele. Esse verbo pasmar, né, a gente usa geralmente falando, estou pasmado com isso, estou pasmo com isso, né? Você fala, nossa, isso me deixou pasmado, me deixou pasmo. Você fica inconformado com aquilo, você fica surpreso com aquilo. Talvez num primeiro momento, a gente pensa que esse verbo tem algum sentido positivo. Falar, às vezes a gente fica pasmo, né, porque alguma coisa boa aconteceu. Nossa, aconteceu, o pastor pelo qual nós oramos teve uma melhora. Nossa, eu estou surpreso com isso. Mas esse verbo que aparece aqui, essa palavra que aparece aqui, não tem nenhum sentido positivo. Ela é usada no Antigo Testamento com sentido negativo. É um sentido, é sinônimo de algo, é de desolação, é sinônimo de alguém estar atônito, alguém ficar surpreso por algo ruim que acontece, uma coisa, um susto, né? um pavor, uma coisa negativa, alguém que está espantado. Essa palavra ela pode ser usada também para a derrota completa de um exército. Quando o exército é completamente derrotado, é essa palavra aí que é usada. Ou quando uma região é completamente destruída. Por exemplo, o Antigo Testamento usa essa palavra para quando Deus vai destruir uma cidade, destruir um povo. Aparece essa palavra aí, no sentido de desolação, de assolar, de acabar com aquilo. É sempre negativo. Olha só um texto onde a gente vê isso daqui. Ronaldo, abre aí, por favor, em Isaías 49, 19. Olha como o próprio Isaías usa isso quando ele descreve Judá depois do ataque dos caldeus. Olha só, Isaías 49, 19. Isaías 49, 19, olha só o que diz aí, vai aparecer aí na tela, vou ler aqui na minha Bíblia. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Olha a palavrinha ali, ó, desolados, pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, não sobrou nada, desolação total, destruição. Então você vê que é algo negativo. Outro texto, Levítico 26, 32. Aqui a gente vê até um trocadilho com a mesma palavra que tem sentidos diferentes aí, que é a mesma palavra que é usada, é traduzida de duas maneiras aqui na nossa Bíblia. É um joguinho de palavras. Olha só, Levítico 26, 32. Levítico 26, 32. Assolarei a terra, esse assolar é esse verbinho aí, essa palavrinha que a gente está falando, assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Assolarei e se espantarão, é a mesma palavrinha. Qual que é a ideia aqui? A terra vai ser destruída e as pessoas que virem isso vão ficar pasmas. Vão ficar, assim, espantadas. Vão ficar estarrecidas com o que elas estão vendo. Você tem esse uso aí. Outro uso, olha só, Esdras, capítulo 9. Vamos entender essa palavrinha aí para a gente conseguir entender o que Isaías quer dizer no seu cântico. Esdras, capítulo 9. Aqui, Esdras está chocado, está pasmo com o pecado do povo. Esdras 9, versículo 1. Olha só, está ali já, né? Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isso é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Olha o que acontece agora com Esdras. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Diante do pecado do povo e diante da punição que Deus dava pela infidelidade à aliança, Esdras fica atônito. Fala, eu não acredito nisso. Então é uma palavra muito forte. E em Isaías 53, que a gente está estudando, esse choque, o choque que essa palavra transmite, tem a ideia de horror. É um conceito de você ficar paralisado com aquilo que você está vendo. É a ideia de você ficar petrificado. Você fala, eu não acredito no que eu estou vendo. Então, esse pasmaram que aparece lá em Isaías 53, 52, né? Tem esse sentido. Ah, eu, recentemente, assisti um filme com a Isabela, minha esposa. Um filme já antiguinho. Em que um rapaz... Um grupo de jovens adolescentes lá, eles são meio vândalos, inconsequentes lá, e eles colocam uma dinamite dentro de uma caixinha de correio. Tem uma casa lá e eles colocam uma dinamite dentro de uma caixa de correio. E eram quatro jovens e um deles é o sorteado para fazer isso daí, para ir lá e colocar enquanto os outros ficam escondidos. Então ele vai lá, põe o dinamite da caixinha do correio e volta, esperando que... ia explodir a caixinha de correio e eles iam se divertir ali. O problema é que chega um carro naquela casa e desse carro desce uma mãe com um bebezinho no colo. E ela vai indo tal e ela vai para casa. Nessa que ela vai para casa, os jovens ficam, ufa. Né? Só que ela volta para ver o correio com a bebezinha no colo. E você não vê a cena, mas você só ouve o estouro e o menino que colocou a dinamite na caixa de correio, ele fica... atônito, ele fica pasmo, ele congela, ele trava. E então ele tem que ser carregado pelo pessoal, depois ele desenvolve problema psiquiátrico, tem que ser internado por conta daquela cena que ele viu. Então ele ficou horrorizado, petrificado, paralisado, espantado. Ele fica congelado. É como alguém que perde as suas faculdades mentais diante de alguma coisa que está vendo. A pessoa não acredita, ela fica sem saber para onde ir. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver algo assim, que deixa vocês paralisados. Uma situação que você, os seus neurônios parece que congelam. É essa a ideia aqui. É um sentido muito negativo, é muito forte essa palavra que aparece aqui. E por quê? Por que as pessoas tiveram essa reação? Como pasmaram muitos à vista dele? Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O que o texto está falando? Que o servo causaria essa reação nos outros porque ele era alguém muito bonito? Não. Porque ele era alguém que se vestia bem? Não. Por que eles teriam essa reação de susto, de pavor, de terror? Porque a fisionomia desse servo seria completamente desfigurada. Ao ponto de ele praticamente não parecer mais um ser humano. O que o texto quer enfatizar é isso aqui. Ele estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outra pessoa, ou seja, ele nem parecia mais um homem. E a segunda parte reforça isso. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Ou seja, as pessoas se assustaram e pasmaram e ficaram atônitas ao ver como o servo ficou completamente destruído, desfigurado. E você não sabia mais identificar o que era, quem era aquela pessoa ali. Não dava mais para saber. Quem trabalha com medicina legal fala que existem alguns casos em que é assustador como a pessoa fica diante de alguma tragédia, de alguma coisa do tipo. A pessoa fica completamente desfigurada, é uma coisa assustadora. A gente vê, às vezes, em filme, algumas coisas assim um pouco mais impressionantes, mas quem trabalha nesse meio precisa de uma saúde mental muito boa, porque é assustador. E aqui o texto fala, o servo vai ficar desfigurado, completamente desfigurado. Agora, nós sabemos quem é esse servo. Quem é esse servo? Jesus. E Jesus ficou desfigurado na sua morte? Sim ou não? Se a gente colocar, então, o versículo 14 paralelo com o que nós vemos nos evangelhos, a gente percebe aqui que o Antigo Testamento pinta um quadro que talvez nem o Novo Testamento descreva com tanta precisão. Porque o Novo Testamento não fala que Jesus ficou desfigurado. Inclusive, nas obras de arte, quando a gente vê Jesus pintado, é um Jesus sempre bonitinho, né? Com a pele limpinha, tal, no máximo com um furinho aqui e um negócio ali. O joelhinho sangrando, tal, mas normal. Você fala, esse é Jesus. Agora, se a gente levar em conta o que esse texto está falando aqui, a gente vai ver que, na verdade, Jesus ficou muito, o servo, que nós sabemos que é Jesus, ficou muito, muito machucado, ao ponto de quase ser desfigurado. E, na verdade, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê que houve circunstâncias para que isso acontecesse de fato. Não é exagero de Isaías aqui, não. Não é nenhuma figura de linguagem. Isso daqui aconteceu mesmo. O tamanho do sofrimento de Cristo não foi pequeno. Inclusive, quando a gente olha lá para Filipenses capítulo 2, a gente vê que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que Paulo faz essa ênfase lá em Filipenses 2? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque Paulo está classificando, olha, não foi qualquer morte, não. Da época, a crucificação era a pior morte que tinha. E foi essa morte que Jesus experimentou. Vamos dar uma olhada, então, em alguns detalhes aí. Ronaldo, coloca aquele quadro lá, por favor. Eu trouxe esse quadro aqui. Não dá para ver muito bem por causa do projetor. Mas, isso. Mas é um dos... É um quadro que eu acho que vai um pouquinho na contramão desses quadros que mostram Jesus sempre bonitinho na cruz. Esse quadro aqui é de 1511. Isso, 1511, 1520. foi pintado por Matthias Grunewald, não sei se é assim que fala esse nome, chama A Pequena Crucificação. E você percebe alguns detalhes interessantes aqui. Quando você olha para essa figura de Jesus, ela parece bem deformada. Tá? Pelo projetor não dá para perceber tão bem, porque as cores não são tão vivas. Mas se você olhar a pintura, você vai ver que a cor de Jesus é diferente da cor dos demais. Porque a pele já é uma pele sofrida, é alguém que já está perdendo sangue, é alguém que já está ficando sem ar, é alguém que já sofreu muito, é alguém que já está pálido, com uma cor, com aquele pálido esverdeado, uma cor feia. As outras pessoas não, elas têm uma cor um pouco mais normal. Olha os ossos aqui de Jesus, do braço. Olha os ossos ali. Olha como está a disposição. É algo que nos incomoda, é algo que está forçando, desfigurando a figura humana dali. O próprio corpo de Jesus ali é retratado como a magreza de alguém doente, uma coisa esquelética. Então, esse é um dos quadros que eu acho que retrata um pouco, mas ainda bem longe do que Jesus experimentou. Bem longe. Anos atrás saiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Tem vários erros teológicos naquele filme. Aquele filme não é um filme de teologia, né? Mas tem vários erros lá teológicos. Mas o que aquele filme marcou, a época em que ele foi lançado, foi na ênfase justamente ao sofrimento de Jesus. A paixão, né? Ao sofrimento de Cristo. Tanto que teve gente que viu aquele filme e ficou incomodado, não conseguia ver, ficava muito incomodado, porque foi uma coisa muito realista. E esses quadros aí não fazem muito jus a isso, ainda que esse seja uma pequena exceção. Mas você vê que é uma figura ali que não é um ser humano normal, vamos dizer assim. Você fica incomodado ao ver essa figura. E quando a gente olha para os evangelhos, a gente percebe que realmente o servo sofredor sofreu muito ao ponto de ter ficado desfigurado. Tem uma palestra no YouTube da nossa igreja, depois os irmãos podem ver lá, uma palestra que o Leandro Boer, evangelista da nossa igreja, deu anos atrás, ele gravou e deixou lá no YouTube, que é uma palestra sobre os aspectos médicos e históricos da crucificação. É uma palestra de 1h15, vale muito a pena ver. Muito do que eu vou comentar aqui eu tirei de lá, porque ele coloca imagens, ele descreve como foi o processo antes da crucificação e na crucificação, do ponto de vista médico, histórico. O que aconteceu com Jesus? Quais podem ter sido as causas da morte de Jesus? O que Jesus experimentou ali? Por que a crucificação era tão ruim? Então, vale muito a pena ver esse estudo lá. Agora, vamos olhar um pouquinho para o Novo Testamento para a gente encontrar essa desfiguração, esse sofrimento do servo, para a gente ver se Isaías estava exagerando ou não. Vamos dar uma olhada aí. Tudo começa lá no Getsêmani. Vamos olhar lá para Lucas 22, 44. Se a gente olhar em Lucas, nós vamos ver que já no Getsêmani, Jesus começa a sofrer. 22, 44. Olha só. Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso daqui não parece ser uma figura de linguagem. Tem uma doença que faz isso acontecer. O nome, se eu anotei certo aqui, é hematidrose. É isso? Hematidrose é quando alguns vasos começam a estourar por conta de um estresse muito grande e a pessoa começa a suar sangue. Então, logo de cara, você já vê que aquela imagem, aquele quadro renascentista do Jesus crucificado já não faz muito sentido, porque depois do Getsêmani, Jesus não vai tomar banho. Então, o sangue que ele transpirou começa a secar no seu corpo. Então, você já começa aí a ver um quadro um pouco diferente. E aqui, a agonia dele aumentando. Agora, notem o seguinte, por que Jesus estava com essa agonia aqui? Ele sabia que ele era o servo sofredor. E o que ia acontecer com o servo sofredor? Ia ser desfigurado. É claro, Jesus sabia que ele receberia a ira de Deus pelo pecado dos outros. Mas, além do sentido teológico disso, eu imagino facilmente que essa agonia aqui tenha uma realidade sensorial muito grande. Eu sei o sofrimento que eu vou passar. Exatamente. O pai traçou o plano, eu conheço o plano, eu sou obediente ao plano, tanto que ele falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque esse cálice não é docinho, não. Esse cálice não é um Del Valle, um sufreche, não é. É amargo, é o cálice da ira de Deus, é um cálice amargo. E esse cálice envolve a via crucis, o caminho até a crucificação. E eu sei que eu sou o servo sofredor. E eu sei que as pessoas vão ficar chocadas quando me ver desfigurado. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu estaria apavorado. Apavorado. Hã? Morria antes, morria, ele está cardíaco já, né? Então a gente entende aqui porque Jesus está com essa agonia tão grande. O cântico de Isaías vai se cumprir. Vai se cumprir dali a pouco. Ali a horas isso vai se cumprir. Não existe preparo psicológico do mundo que te livre de uma agonia dessa. Não dá. Ó, daqui a algumas horas, você vai ser totalmente desfigurado. As pessoas nem vão conseguir reconhecer que você é um ser humano. De tão desfigurado que você vai estar. Então a gente entende aqui essa agonia de Jesus e aqui você já começa o seu sofrimento, com ele suando sangue. Depois, de forma resumida, a gente vê Jesus passando por vários julgamentos. Jesus é preso e é levado para vários julgamentos. São 6 julgamentos que nós vemos quando colocamos ali todos os evangelhos lado a lado. São 6 julgamentos em uma madrugada. Foi o processo civil aí mais rápido, o julgamento mais rápido da história da Palestina. 6 julgamentos, entre os julgamentos dos sacerdotes, ali dos judeus, né, dos sumos sacerdotes, Caifás e tudo mais, Anás, há mais também os julgamentos romanos, Herodes, Pilatos, tudo mais. Esses julgamentos somaram 6 durante a madrugada e Jesus não comeu, não bebeu e não dormiu. Antes de morrer, qual foi a última refeição de Jesus? A ceia. A última refeição de Jesus foi a ceia. Depois ele já vai para o Getsêmani, é preso e começa essa jornada. Então você imagina uma pessoa que já está sem comer há um bom tempo. Quando você faz jejum para fazer exame, como é que você fica? Nossa, como minha aparência está bonita, né? Olha como eu estou lindo, meu colágeno, olha que legal, né? Não, você já começa, você fica abatido. Agora imagine o estresse que Jesus estava passando, mais essas privações. O Leandro Boer comenta que se a gente fizesse um traçado do trajeto que Jesus fez entre as cortes nas quais ele foi julgado, ali na cidade de Jerusalém, a gente teria algo mais ou menos perto de 4 quilômetros. Imagina você andando 4 quilômetros sem comer, sem beber, de madrugada, já cansado, tenso, estressado ali com aquela situação, angustiado. Não é fácil. Se você levar em conta que Jesus teve todas essas privações até a sua morte, isso dá mais de 15 horas. Então Jesus morreu privado de sono, de fome, de... Gente, é terrível. Fora a pressão ali de tudo que tinha acontecido. Então, agora a gente vai para a dor. Isso aí até agora foi só a parte light. Exatamente, e não foram poucas dores, não. Vamos ler alguns textos aí, vamos ver Mateus 26, olha só, agressões físicas que Jesus experimentou.
Nicolas, foi. Todo ser humano que ia ser crucificado apanhava daquele jeito ou foi só Jesus?
Ele sofreu muito, era comum que todos os crucificados sofressem. Algumas pessoas não eram açoitadas. Por exemplo, as mulheres não eram açoitadas, mas eram crucificadas. Elas só não eram açoitadas. Era uma expressão de misericórdia, né? Nossa, né? Como são bonzinhos, como são humanos, os direitos humanos e adorar, falar, tá certo, né? Mas não, as mulheres não eram açoitadas, mas eram crucificadas. Agora, os homens eram os condenados, os pobres, né? Esses eram açoitados e crucificados. Era uma prática do Império Romano fazer isso. Então, todos sofriam muito. Mas, a gente vê aqui que no caso de Jesus, Jesus não sofreu agressão física só por parte do Império Romano. Ele teve agressão física que sofreu por conta dos judeus também. Olha só Mateus 26, 67. Olha só aí. Então, isso aqui acontece no julgamento aqui diante do Sinédrio, né? Você vê aqui, lá no versículo 57, começa, levando a casa de Caifás, o sumo sacerdote, tal, versículo 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, os socos, os murros, começaram ainda no julgamento judaico. Começaram antes de ir para a corte romana. Os sofrimentos já começaram aí. Em João 18, você vê que Jesus responde ao sumo sacerdote e leva um soco do guarda. Olha só. João 18, 22. Enquanto está sendo julgado. João 18, 22. Olha só. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Então Jesus já está apanhando desde aí, já começou. Eu nunca levei um soco bem dado, nunca levei, espero não levar, espero ficar com meu rosto inteiro, até porque eu já fiz cirurgia do nariz, se eu levar um soco do nariz, já era, meu nariz já vai embora. Mas quem briga, participa de luta e tal, assim, cada soco é uma desfigurada que dá no rosto. Tanto que esses lutadores, eles ficam com o rosto completamente destruído. Tudo, tudo. Então você vê, e aqui eram guardas, lembre-se que Jesus era um homem forte. Jesus era um homem de um porte bom. Para os guardas estarem ali fazendo a guarda de Jesus, certamente eram guardas também de um porte bom. Então já começou aí. Depois, nós vemos, a gente não vai ler os textos aqui, eu vou acelerar. Nós vemos que depois Jesus tem uma coroa de espinhos colocada sobre si. Tá? Depois Jesus é espancado e açoitado depois de Pilatos lavar suas mãos. Depois que Pilatos fala, olha, então eu lavo minhas mãos, entrega ali. Jesus é açoitado antes de ser crucificado. E como era o açoitamento romano? O açoitamento romano era feito com um chicote, o nome é flagrum. Esse chicote... ele era feito, as pontas desse chicote tinham pedaços de ossos de animais. E a ideia desse chicote era que quando pegasse no corpo humano, não desse só uma beliscada, ele pegava e arrancava, tirava a parte, fazia rasgos no corpo da pessoa. Aí, geralmente você tinha dois soldados romanos fazendo isso, um destro e um canhoto. Para quê? Para você ter 100% de aproveitamento. Então, um dava de um lado, o outro dava do outro. Você não tinha, se um destro fosse aplicar o golpe com a outra mão, talvez perdesse alguma precisão. Mas você tinha um destro e um canhoto fazendo isso, para garantir 100% de aproveitamento. E era lá, então pegava e triturava, dilacerava o corpo da pessoa. Era muito comum, inclusive, que algumas pessoas já morressem nessa parte. A pessoa já morria ali. Tinha pessoa que ficava cega, porque pegava no olho e arrancava... cortava tudo. Pessoa que ficava não conseguia mais falar porque pegava na língua e cortava tudo. Terrível, terrível. É uma carnificina o negócio. Jesus foi açoitado, muito possivelmente nesses termos aqui, já que antes de ser crucificado, Pilatos o liberou para ser açoitado. E aí vocês podem ver depois em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 22 e João 19, esses detalhes aí da coroa de espinhos, do espancamento e dos açoites. Mas ainda não foi crucificado. Só esse açoitamento já desfigurou completamente Jesus. Possivelmente isso daí já... A lei judaica tinha um limite de chicoteamento, de açoitamento. Mas mesmo que fossem 20, 10 que seja, já era o suficiente para deformar completamente a pessoa. Não bastasse isso, nós agora estamos na Via Crucis indo para a crucificação. Você tinha a cruz, que nós conhecemos, tem uma haste vertical, uma haste horizontal. Essa haste horizontal é chamada de patíbulo. E, geralmente, as pessoas não carregavam a cruz inteira até o lugar onde seriam crucificadas. Elas carregavam só esse patíbulo, essa tora de madeira, que era amarrada nos seus braços. E essa tora de madeira tinha 57 quilos. Só que o que acontecia? Imaginem, a pessoa já tinha sido açoitada, ela já estava destruída, as costas dilaceradas. Era colocado essa tora em cima dela, ela ia caminhando, as pessoas fazendo certamente movimentações em torno dela, ela cansada já, as pessoas cuspindo, ofendendo, uma humilhação completa. Só que o que acontecia? Com esse peso e o cansaço, lembra, Jesus está sem comer, sem beber, sem dormir. O que acontece quando a pessoa cai? E ela não consegue colocar a mão na frente? O que acontece? Muitas pessoas morriam de traumatismo craniano, ou tinham traumatismo craniano, porque o patíbulo caía em cima, dependendo do jeito que a pessoa cai, já era, não tem o que fazer. E nós sabemos que Jesus estava com dificuldade para levar o patíbulo, por quê? Porque nós vemos nos evangelhos que Simão é chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz. Nós vemos lá nos evangelhos essa menção. Porque era, gente, carregar 57 quilos amarrado nas costas, depois de apanhar daquele jeito, não era fácil. Não, a gente, às vezes, quando tem algum tipo de sangramento, de algum acidente, alguma coisa, a gente já sente alguma variação na nossa pressão e tal. Imagine o que Jesus sentiu. Agora, diante disso, Jesus era forte ou era fraco? Forte. Opa, Jesus era homem. Jesus era alguém realmente braçudo ali para conseguir encarar isso tudo. E estava lá, então, com o patíbulo, que tinha mais ou menos 57 quilos, levando isso daí. A madeira, você pensa, a madeira é tratadinha, tipo aquela ali, assim, né? Tipo essa daqui, bonitinha, né? Hã? Cheia de farpa. Era uma coisa ogra, uma coisa rústica. Era uma coisa que era feita não para fazer carinho, para fazer sofrer. Então, vocês imaginem lá, as farpas entrando nos machucados. Né? Enfim, terrível. A fixação dos pregos, né? Era colocado ali num... O Leandro Boer comenta isso no vídeo, era um lugar específico em que provavelmente o prego era colocado para garantir que a mão não ia ser dilacerada. Então a pessoa conseguiria sustentar o próprio peso na crucificação colocando esse prego no meio de alguns ossos. E possivelmente os pés eram fixados não de frente, mas de lado. Na cruz. Geralmente nas pinturas a gente vê de frente, né, um pé em cima do outro. Mas possivelmente, dado aí alguns achados arqueológicos, um achado arqueológico em particular, parece que a crucificação era feita com o prego de lado no pé. É isso, assim. Então a pessoa ela ficava com o pé, a viga aqui e o pé do lado. Então, não era fácil isso daí não. Então imagine você lá com as mãos presas, você está crucificado, a crucificação dos romanos foi aperfeiçoada por eles, os romanos não inventaram a crucificação, eles aperfeiçoaram a crucificação, e a ideia da crucificação era prolongar o sofrimento, tanto que uma pessoa crucificada podia morrer entre 6 horas ou 4 dias. 4 dias a pessoa ali agonizando. E os romanos colocaram na cruz, além daquilo que a gente geralmente vê, a haste horizontal e a haste vertical, eles colocaram uma espécie de apoio para que isso prolongasse um pouco o sofrimento da pessoa também. Porque o que acontecia? A pessoa estava lá, tinha as suas pernas presas, tinha as mãos lá. Com o tempo, a pessoa começava a ficar sem ar. Então, o que ela fazia? Ela forçava a mão para tentar pegar um pouco de ar e soltava de novo. E ela ia nessa agonia até morrer. Como a gente sabe, por exemplo, que ao quebrar as pernas, as pessoas morriam rápido? Porque isso foi o que aconteceu com os que estavam ao lado de Jesus. Eles tiveram suas pernas quebradas. Essa era a técnica ali. Por quê? Quebra as pernas porque a pessoa não vai ter mais como levantar. Então ela vai morrer agonizando. Ela vai morrer sem ar. O pulmão dela para. É terrível isso. E a gente vê que esse sofrimento prolongado durou, no caso de Jesus, das 9 da manhã às 3 da tarde. Marcos 15 fala que Jesus foi crucificado à hora terceira. Os judeus contavam as horas a partir das 6 da manhã. Então, hora terceira, 9 da manhã. E Marcos 15 também, nos versículos 33 e 37, fala que Jesus morreu na hora nona, ou seja, às 3 da tarde. Então Jesus ficou 6 horas crucificado. Isso é bastante tempo. E só não quebraram as pernas dele porque viram que ele já estava morto quando espetaram o lado dele e viram que saía água e sangue dali. Mas caso contrário, Jesus teria feito o padrão, que era quebrar as pernas para acelerar a morte do condenado. Mas a gente sabia que isso não poderia acontecer, porque havia uma profecia que falava que os seus ossos não seriam quebrados. Então, até nisso, a gente vê a precisão do plano de Deus. Agora, diante disso tudo, vocês acham que como estava a fisionomia de Jesus? E aí, será que Isaías exagerou ou não? Não duvido. Tem crueldade. O ser humano é muito cruel, sempre foi, né? Mas esse tipo de morte aqui é assustador. Não. Imagina você ficar 4 dias numa condição dessa? 4 dias? E é terrível isso. Então, a gente vê que Jesus estava já provavelmente desfigurado. Antes da crucificação já. Agora, quando a gente imagina, eu fico imaginando a cena de Maria vendo o próprio filho ali, desfigurado. Quem é mãe aqui, imagina, olhar para o próprio filho e falar, eu não consigo mais ver o meu filho. Eu não vejo mais o nariz dele, que eu gostava, que eu achava bonito. Eu não consigo mais ver a pelinha de bebê dele, aquele bebezinho que eu peguei, eu não consigo mais ver, eu não sei, eu não identifico mais o meu filho aqui. E Maria estava ali, aos pés da cruz. Pode ser. Não é difícil isso acontecer. Até em acidente, às vezes, de moto, a gente vê isso acontecendo, né? Essas fraturas, no caso é fratura exposta, mas essas exposições, né, ósseas. Uma vez eu prendi meu dedo na porta, eu juro que eu vi o corte que fez, eu vi o meu osso lá. Então agora, isso foi numa porta. Agora imagine um açoite desse, uma chibatada dessa. Então, meus irmãos, não é exagero o que Isaías fala aqui. Não é exagero. Depois os irmãos leiam em casa o Salmo 22, que Jesus cita quando está na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Essa citação que Jesus faz, quando você lê o Salmo, você vê que é a situação do Messias. Ele fala que a sua boca, a língua está colada no céu da boca, alguém sofrendo, alguém com a boca seca ali, já sofrendo intensamente. O Salmo 22 relata isso também. Então vocês acham que Isaías exagerou ou não? Quando falou que os homens olhariam e ficariam espantados com o que aconteceu com o servo? Não foi exagero. Não foi exagero. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Isso aqui aconteceu desse jeito mesmo. Agora, o que nós aprendemos com isso? A nossa sociedade não está muito acostumada, melhor, a nossa sociedade está acostumada com a violência. Por conta de filmes, jogos, então quando a gente vê uma descrição dessa, a gente fala, nossa, mas a gente não sente aquele impacto tão grande, porque a gente está acostumado a ver violência. A gente vê violência em vídeo, em câmera de segurança, em jogo, essas coisas a gente vê. Hollywood, muita violência, né? Mas a gente precisa, a partir dessa descrição aqui, lembrar que Jesus sofreu e não foi pouco. E esse sofrimento que Jesus teve na Via Crucis, no caminho até a cruz, esses detalhes do sofrimento de Jesus devem nos lembrar de algumas verdades. Eu listei algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, isso deve nos lembrar do tamanho do amor de Cristo por nós. Porque suportar isso daqui, sem hesitar, é uma prova de amor imenso. Eu faço isso pelos meus discípulos, eu dou a vida pelos meus discípulos. Mas não é só morrer pelos meus discípulos, é encarar tudo isso daqui até eu morrer. Para o crucificado, morrer era um alívio. A pessoa queria morrer, mas não conseguia. É claro que o que nos salva é a morte de Cristo, não é o sofrimento, não é o quanto que Jesus apanhou que nos salva, é a morte dele que paga a nossa dívida. Mas até a sua morte teve muito sofrimento. O sofrimento é o caminho para o clímax, que é a morte. É o que vem antes. Então a gente vê o tamanho do amor de Jesus por nós, porque a sua morte foi precedida por muito sofrimento. E desde o momento que ele está no Getsêmani, quando ele pede para os seus discípulos orarem por ele, ele já estava muito angustiado ao ponto de suar sangue. E ele não hesitou em momento nenhum. E foi lá. sabendo do que ia acontecer. Outra coisa que a gente deve ser recordado, o potencial da maldade humana. Jesus passou por tudo isso por conta de julgamentos injustos. A gente sabe que Deus usou esses julgamentos injustos para concluir, para executar o seu plano soberano. Mas isso não tira a responsabilidade daqueles homens. Tanto que em Atos capítulo 2, a gente não vai ler, mas em Atos 2, Pedro fala que aqueles judeus assassinaram, mataram Jesus. De modo injusto. Foi um julgamento injusto aquilo que aconteceu. Então a gente vê o potencial da maldade humana. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui, quando a gente olha para esse relato, a gente deve lembrar dos efeitos desastrosos do pecado. De novo, não foi o sofrimento de Cristo que nos salvou, mas se a gente encarar esses sofrimentos como caminho até a morte, como pacote que terminou na sua morte, com a morte ao clímax, a gente percebe que Jesus não teve uma morte bonita, não teve uma morte pacífica, não foi uma morte legal, foi o pior tipo de morte da época. Jesus não morreu dormindo, Jesus não morreu numa câmara de gás, Jesus não morreu com uma anestesia, uma injeção de potássio, ele morreu o pior tipo de morte que podia existir naquela época. E que talvez seja o pior tipo de morte da história, talvez. Essas mortes nos chocam, é claro, mas são rápidas. Agora, Jesus ficou 6 horas, fora o pré-crucificação. Então a gente vê nisso os efeitos desastrosos do pecado. A imagem de Jesus crucificado tem que ser aterradora para a gente. A gente tem que ficar desse jeito aqui, ó. A gente tem que ficar atônito. E por que, que a gente tem que ficar atônito? Porque ele foi lá por quem? Por mim. Nossa. É por mim que ele estava lá. O caminho até lá, ele passou aquele caminho para chegar até a cruz por mim. As chibatadas, os açoites, foi por mim. Está ali, olha. Para ele chegar até a cruz, ele passou por tudo aquilo por mim. Então eu não posso ser indiferente. Se tem alguém aqui que é indiferente a Jesus, não dá para ser indiferente a Jesus. Não dá. Tanto que o apóstolo Paulo fala em Colossenses que na cruz Cristo pagou a nossa dívida. A dívida que constava sobre nós, contra nós, foi pregada de uma vez por todas na cruz. Então isso para nós, nossa, meu Deus, obrigado. Senhor, eu mereci aquilo pela eternidade, mas Cristo fez isso no meu lugar. Então nós como crentes, nós temos que agradecer a Deus todo momento por conta disso, todo momento. Paulo fala em Gálatas 3 que Cristo se fez maldição em nosso lugar quando ele foi pendurado naquela cruz. Então, quando eu olho para o meu pecado, quando eu olho para o preço do meu pecado e quando eu olho para o tamanho do amor de Jesus, isso, meus irmãos, isso tem que me constranger. Eu falo, Senhor, obrigado porque o servo prometido executou o plano. Obrigado porque esse plano deu certo. Ele teve sucesso, de fato. Ele teve êxito. O plano deu certo, mas para esse plano aqui acontecer, precisou passar pelo sofrimento, desfigurado, não parecia humano. Pesado, né? Esse trechinho aqui de Isaías é... Agora olha só, aqueles que olham para isso daqui e rejeitam o sacrifício de Jesus... Eles estão rejeitando a maior prova de amor que eles podem ter. Na história, essa daqui. Estão rejeitando isso. O castigo eterno sobre eles é justo. Porque eles estão rejeitando isso daqui. O trabalho e a obra do servo. E são inimigos desse servo que dá a vida pelos seus súditos. É justificado isso. Mas, na próxima ocasião, nós vamos para o versículo 15. Que é um pouco melhor. Versículo 15... Desce aí, por favor, Ronaldo. Aí, ó. Assim causará admiração. Olha só, ali você tem um terror, horror. Mas aqui você tem admiração. Admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. E aquilo que não ouviram entenderão. Então, na próxima ocasião, a gente vê esse trechinho aí. Que fala sobre... Há uma outra parte do trabalho do servo. Vamos orar, irmãos? falar. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela obra de Cristo, Pai. Nós agradecemos porque o que Jesus fez por nós é algo que deve nos afastar do pecado, é algo que deve nos colocar de joelhos diante do Senhor, é algo que deve nos levar submissos, totalmente submissos ao Senhor e gratos, Pai, porque Cristo levou sobre si a nossa culpa, a nossa condenação, e até o momento da sua morte, Ele sofreu intensamente, Pai, padecendo debaixo da maldade humana, padecendo debaixo dos julgamentos injustos, padecendo debaixo daqueles homens ímpios e infiéis. Senhor, nós não temos como expressar a nossa gratidão ao Senhor, e que isso, Pai, esteja sempre diante de nós. Que o Cristo crucificado esteja sempre diante de nós, nos livrando, que essa imagem nos livre do pecado, nos livre do pecar, nos livre, Pai, da negligência, nos livre da indiferença, e que o Cristo crucificado esteja sempre nos nossos lábios, Pai. Que nós tenhamos coragem para anunciar a salvação que há naquele que não teve medo de encarar o sofrimento e a morte por nós. Assim como Jesus foi corajoso, valente, e encarou tudo isso, que nós sejamos também corajosos e valentes para anunciá-lo, Pai. Nos leva agora, por favor, em segurança para as nossas casas e nos traga a insegurança para as nossas próximas reuniões. E é no nome do nosso Salvador, o servo sofredor, que nós oramos e agradecemos. Amém.